condições. Bom dia, Srs. Deputados. Estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. E dávamos já a entrada e começávamos aqui com o ponto 1. No ponto 1 eu queria, se permitirem, juntar três redações finais. São três redações finais que chegaram ontem, que são a redação final de resoluções aprovadas sobre o processo negocial da carreira técnico superior de diagnóstica e de terapêutica sobre o testamento vital, ainda no âmbito do planeamento dos recursos humanos na área da saúde. E temos também, e se calhar tratávamos já desta redação final, que é o projeto resolução 1607/13/3 do PSD. O projeto de resolução 1812 do CDS e o projeto de resolução 1942 do PAN. Se não houver ninguém se opuser, dávamos como aprovada esta redação final. Não vendo nenhuma proposta contra, dava como aprovada esta redação final. Depois temos a resolução em que recomenda ao Governo que conclua rapidamente o processo negocial da carreira técnico superior de diagnóstico e terapêutica. Esta é a redação final. São estas três, no fundo? São estas três?
São três independentes, não é?
Sim. Se não houver nada a opor, apresentava, recomendo ao Governo que promova uma campanha informativa, divulgação e incentivo ao registro do testamento vital. Se não houver nada a opor, dávamos como aprovada esta redação final. E a terceira é sobre o planeamento de recursos humanos do sector de saúde. Se não houver nada a opor, dávamos também como aprovada esta redação final. Estão aprovadas. Como informações, posso dizer que os próximos, só para registro, a próxima reunião teremos, que é no dia 20, teremos a audição do Grupo de Trabalho do Hospital Central Alentejano e a audição da Iniciativa de Cidadãos de PGL 995, que é obrigatória e, portanto, teve de ser colocada também conjuntamente aqui para a reunião dia 20. Na reunião dia 27, tínhamos previsto receber, portanto, sobre os requerimentos da ADSS, se forem aprovados, e estavam previstos já para esta reunião do dia 27. E eram as informações que tinha para dar. Depois, ao fim, podemos, nos outros assuntos, e com a aprovação ou não destes requerimentos, aprovar esta data ou outra qualquer que proponham. Passava então ao ponto 2, apreciação e votação da ata 151, relativa ao dia 30 de janeiro. Se alguém tiver alguma coisa a sugerir, corrigir, não havendo, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade a ata de número 151. E passávamos ao ponto 3, discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda, em que solicita a audição do Conselho de Administração do Infarmed sobre as falhas de medicamentos nas farmácias registradas em 2018. E dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira para apresentar o requerimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. O requerimento faz referência a... O requerimento faz referência...
Eu só pedi aos Srs. Deputados, desculpa esta intromissão, mas pedi aos Srs. Deputados que criassem condições para o Sr. Deputado poder apresentar o seu requerimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento faz referência a alguns dados, a alguns factos que vieram a lume publicamente sobre a falha de medicamentos e de embalagens de medicamentos nas farmácias comunitárias. Foi a Associação Nacional de Farmácias que o disse, foi depois reiterado, tem sido uma notícia recorrente sobre, no ano de 2018, terem faltado milhões de embalagens nas farmácias comunitárias. Ora, tendo em conta que, e ao que se sabe por experiências passadas, muitas vezes não existe stock disponível porque a indústria ou descontinuou medicamentos por ter considerado que eles deixaram de ser economicamente interessantes, não é viáveis, é interessantes, ou seja, não garantem a margem de lucro suficiente, ou a indústria reorientou os estoques para países onde os medicamentos são vendidos a preços mais elevados, portanto retirou de Portugal para vender noutros países. Isso tem acontecido ao longo dos tempos. Nós no requerimento damos o exemplo de vários medicamentos, de várias situações que aconteceram ao longo dos tempos e com responsabilidades imputáveis à indústria e, portanto, aquilo que nós queremos é que seja ouvido o Conselho Diretivo do Infarmed, aqui na Comissão de Saúde, exatamente para que nos venha dizer o que é que aconteceu, quais são as causas e quem são os responsáveis por estas falhas de medicamentos. O Infarmed acompanha esta situação, certamente que tem acompanhado junto dos distribuidores, junto das farmácias, junto dos produtores, ou seja, dos laboratórios e da indústria, o que é que está a acontecer para falhar tantos medicamentos, nomeadamente alguns medicamentos específicos, e portanto aquilo que nós queremos é ouvir o Conselho Diretivo para que nos venham dizer quais são as causas destas falhas recorrentes e consecutivas de alguns medicamentos nas farmácias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado José António Silva. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e as Senhoras e Srs. Deputados. Cumprimento especial ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, autor do requerimento para a audição do Conselho Diretivo da Infarmed. Pois, isto é um assunto extremamente preocupante, deve-nos preocupar todos nós. Nos últimos dois anos, portanto, esta situação tem vindo a agravar, portanto, a falta de embalagem de medicamentos nas farmácias comunitárias tem sido uma realidade. Só em 2018 terão faltado mais de 104 milhões de embalagens de medicamentos, mais 33% do que em 2017. Portanto, isto é uma situação que nos deve preocupar a todos e nós, obviamente, e por isso mesmo, vamos votar favoravelmente este requerimento. Queria dizer, além disso, que não é qualquer tipo de medicamento que tem faltado nas farmácias. São medicamentos essenciais para o bem-estar e direi mesmo para a sobrevivência de muitos utentes, portanto, medicamentos para hipertensão, medicamentos para a asma, para a bronquite, medicamentos para o Parkinson, portanto, para a diabetes. Tudo isto são medicamentos essenciais para o bem-estar e para a vida de muitos dos nossos utentes e não se justifica esta falta de medicamentos. Isto tem várias razões, muitas delas já foram aqui apontadas, mas nós pensamos que uma das causas tão bem e que não é aqui apontado no requerimento é o facto do Estado ser o mau pagador, porque efetivamente as farmácias, muitas delas, já não têm crédito junto dos armazenistas, portanto, e não conseguem adquirir um medicamento para pôr à venda e para satisfazer as necessidades dos nossos utentes. Portanto, vamos ouvir a senhora Presidente ou outra diretora do Infarmed, uma vez que, e aproveito já para dar conhecimento aos senhores deputados, que o PSD vai apresentar hoje mesmo um requerimento também no sentido de ouvir a diretora, a presidente do Conselho Diretivo do Infarmed, uma vez que tivemos conhecimento que a doutora Maria do Céu Machado não vai ser conduzida no cargo, portanto, e uma das situações que nós também gostaríamos de saber o porquê desta decisão do Governo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado João Gouveia. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Recentemente, ainda que de forma decorrente nos últimos anos, pelo menos desde 2014, têm vindo a surgir notícias preocupantes sobre a evolução verificada em 2018 no volume e na lista dos medicamentos que terão faltado nas farmácias portuguesas. Como é evidente, importará que se procure conhecer e entender não só o que se possa estar a passar, mas também, sobretudo, quais as causas, quais as razões explicativas. Isto, naturalmente, para que se possa, de forma responsável, contrariar este quadro potenciador de consequências negativas na vida dos doentes. Nesta ambiência, estamos de acordo com o requerimento em apreciação para a audição do Conselho Diretivo do Infarmed.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, Isabel Galcanete. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, as minhas desculpas pelo ligeiro atraso. Em relação a este requerimento, é evidente que o CDS acompanha a preocupação por aquilo que se está a passar relativamente ao fornecimento e à disponibilidade de medicamentos nas farmácias. Poderemos não acompanhar todas as razões, porque nos parece efetivamente que existem outras razões, mas que com certeza será a oportunidade para apurarmos a totalidade dos factos que condicionam esta indisponibilidade de medicamentos que são fundamentais para os portugueses e nessa medida votaremos favoravelmente o requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do PCP, Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Dizer que votaremos favoravelmente este requerimento. Efetivamente, este é um problema que é recorrente, que efetivamente desde 2014 que ele tem-se vindo a tornar mais persistente e contínuo, e importa percebermos as razões para tal. O requerimento aduz algumas das razões que acompanhamos, mas parece-nos efetivamente importante que o Infarmed, a Autoridade Nacional para o Medicamento, possa aqui prestar todos os esclarecimentos sobre esta matéria, mas importa também perceber que medidas é que estão a ser tomadas para se evitar esta falta de medicamentos, como também já aqui foi referido, medicamentos que são essenciais para os doentes, que para importantes e que doenças e que têm doenças que têm uma incidência e uma prevalência em Portugal que não pode ser desprezada e, portanto, parece-nos efetivamente que é importante ouvirmos da Autoridade Nacional do Medicamento todos os esclarecimentos. Muito obrigada.
Muito obrigada. Não sei se o Sr. Deputado Moisés Ferreira quer fazer algum ponto de nada, portanto, passa à votação do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, passamos ao ponto 4. Discussão e votação do requerimento do CDS-PP a solicitar a audição do Sr. Secretário de Estado da Saúde e da Saúde, Dr. Francisco Ramos, e da Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, a enfermeira Ana Rita Cavaco. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Galrissanete, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o nosso requerimento é autoexplicativo e queremos que bastante detalhado. Aproveito para, obviamente, reforçar as razões principais que nos levaram a apresentá-lo. Como foi bem apelidado esta semana num artigo de opinião pelo Sr. Professor Sá Clarides, o clima na saúde é de convulsão. Estamos numa legislatura quase perdida naquilo que concerne à saúde. Aquilo que para o CDS é fundamental é que tenhamos um governo que efetivamente, para além dos estados de alma e para além de atitudes mais ou menos impulsivas, tenha a capacidade de resolver problemas e de componderação, quer por parte do governo, quer por parte da Ordem dos Enfermeiros, se tentem buscar soluções, neste caso concreto, para uma situação de ruptura, não a única, infelizmente, porque como estamos a ver, há vários níveis de ruptura na saúde no nosso país neste momento, e a bem da saúde dos portugueses, a bem dos resultados que se querem bem diferentes, faz todo o sentido tentar perceber quais as razões que levaram a esta ruptura entre o Sr. Secretário de Estado e entre a bastonária da Ordem dos Enfermeiros e, nessa medida, tentando contribuir para, não para escalar um clima de ruptura, um clima que não leva a melhoria dos problemas, mas sim para a pacificação e, repito, para que de ambos os lados haja a serenidade e a possibilidade de resolver problemas tão graves como aquele que passa pela situação dos enfermeiros e que nós temos aqui acompanhado e que tem a repercussão que tem na saúde dos portugueses. Portanto, encontramos nestas razões motivo mais do que suficiente para que a Sra. Bastonária e o Sr. Secretário de Estado possam vir à Comissão para nos esclarecer sobre as razões desta ruptura. E eu insisto, quem governa, quem lidera organizações tem que estar para além de estados de alma e tem que ir ao encontro das necessidades dos governados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Ângela Guerra. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. O Grupo Parlamentar do PSD concorda com este requerimento e irá votá-lo favoravelmente porque entendemos que efetivamente aquilo que se está a passar nesta questão da reivindicação por parte dos enfermeiros e de todas as relações institucionais e declarações mais ou menos incendiárias que têm vindo a ser proferidas por parte de membros do Governo, incluindo pelo Sr. Primeiro-Ministro, naturalmente não trazem nada que favoreça esta capacidade e esta necessidade de se chegar a um entendimento, de chegar a um acordo, de se sentarem à mesa, de negociarem e de efetivamente tentarem encontrar um ponto em comum. Aquilo que se tem passado nos últimos dias relativamente às greves, aos anúncios de intenções de requerer determinados institutos jurídicos que apenas em situações muito específicas, nos termos da lei, eles são permitidos, em nosso entender, tem extravasado muito daquilo que é a obrigação de um governo, que é manter a calma, a paz social, e naturalmente que isso, em nosso entender, não é nada que abone nesta situação. Assim, entendo o Grupo Parlamentar do PSD que, efetivamente, ouvir o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde no que respeita a estas declarações que proferiu, no que respeita à suspensão das relações institucionais com a Ordem dos Enfermeiros, e ouvir também a Sra. Bastonária, naturalmente que trará alguns esclarecimentos, que é isso que nós pretendemos. Pretendemos que efetivamente tudo aqui fique esclarecido, que não haja dúvidas sobre o que efetivamente se está a passar e assim percebermos quais é que são as posições relativamente aos novos andamentos que esta discussão tem estado a gerar, não só aqui entre nós, nesta casa, mas também em toda a opinião pública. Naturalmente que isto tem pessoas que são afetadas e é isso mesmo que nos preocupa. Os utentes, as pessoas que recorrem ao SNS, e isso seria o que seria, aliás, em nosso entender, a maior obrigação por parte do Sr. Primeiro-Ministro, por parte da Sra. Ministra e por parte do Sr. Secretário de Estado. Defender, em última rácio, sempre os interesses dos utentes. E assim, como disse no início, o Grupo Parlamentar do PSD irá votar favoravelmente este requerimento e esperamos que todos os grupos parlamentares o possam fazer também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, António Salles. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Há poucos dias, numa rádio, a Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros considerou natural o seu apoio à greve nas cirurgias. No nosso entender, estamos perante um sofisma. De facto, as relações laborais não fazem parte do objeto legal das ordens, mas obviamente que sim, dos sindicatos. A ordem não pode tomar partido em conflitos laborais, muito menos em greves. Tanto mais que neste caso estamos perante uma greve dos enfermeiros, não em geral, mas sim dos enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde. Se a Sra. Bastonária pretendia tomar partido neste conflito, devia colocar-se ao lado dos doentes e ao lado daquilo que é o interesse público. Cresce ainda a tudo isto que a Lei-Quadro das Ordens Profissionais estipula com ênfase que a primeira atribuição das ordens profissionais consiste na defesa dos interesses dos utentes dos serviços em causa, ou seja, neste caso, dos doentes à espera de cirurgias. Acresce também, neste caso, que a Sra. Bastonária tornou-se numa espécie de líder visível da ação grevista, substituindo-se assim até aos líderes sindicais. De facto, senhores deputados, para a opinião pública não há dúvidas que esta greve foi uma greve da ordem, que transformou esta conduta ilícita e de usurpação de funções numa situação de pronunciada ilicitude. Aliás, senhores deputados, até aconselho a leitura de um insuspeito jurisconsulto, o professor Vital Moreira, num suplemento económico do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias da semana passada, onde defendia a revisão da lei de greve, eu repito, onde defendia a revisão da lei de greve nos serviços públicos, pela vulnerabilidade que estes apresentam relativamente ao setor privado e com que a facilidade com que o Estado Social pode ser danificado com base neste tipo de situações. E claro que, obviamente, a direita agradece esta danificação dos serviços públicos. Para além de tudo isto, senhores deputados, estamos no cerne de um processo judicial. Estamos no cerne de um processo judicial entre o Governo e sindicatos e, por isso, ao Partido Socialista não nos parece legítimo interferir naquilo que deve ser a separação de poderes entre o poder político e o poder judicial. Gostaria também de dizer, para terminar, que entendemos que não devemos politizar uma questão que tem apenas a ver com o incumprimento do dever estatutário da Ordem dos Enfermeiros. E, nesse sentido, parece-nos até legítimo que o Governo, perante alguém que tem responsabilidades públicas, seja justificável que entenda suspender a relação institucional com a Ordem dos Enfermeiros, enquanto a Ordem dos Enfermeiros não se reconduzir àquilo que são as suas obrigações estatutárias. Por tudo isto, o que acabei de dizer, entendemos que a interferência da Assembleia da República neste processo não só não contribui para a tranquilização de todo este processo, que ainda decorre e que por isso interfere na separação dos referidos poderes, e por isso mesmo o Partido Socialista não vai contribuir para alavancar aquilo que é a vulgarização destes diferentes institucionais, nem para dar palco político à senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros, razão pela qual o Partido Socialista se irá abster. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado Moisés Ferreira, se os seus deputados permitirem. Obrigado. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Bloco de Esquerda não só porá a este requerimento, mas também não o acompanhará, por uma razão muito simples. O atual clima em torno da disputa e em torno da chamada greve cirúrgica é um clima que não ajuda ninguém, a começar pelas reivindicações dos enfermeiros. Não ajuda as reivindicações dos enfermeiros, não ajuda os utentes, não ajuda o Serviço Nacional de Saúde, como se percebe. E, aliás, desfoca aquilo que deveria ser a discussão, porque a discussão deveria ser as justas reivindicações dos enfermeiros, do seu caderno reivindicativo, nomeadamente a questão da progressão de carreira, da justa contabilização dos pontos e dos anos de serviço que relevam para a progressão de carreira, consequência também do descongelamento da carreira já efetuado. E a verdade é que o clima que foi criado faz de toda esta situação, neste momento, apenas uma disputa jurídica vazia de reivindicações. E como se percebe, isso não ajuda nada aos profissionais de saúde, que ainda por cima têm perdido apoio popular para as suas reivindicações, e nem ajuda nada aos utentes nem ao Serviço Nacional de Saúde, porque as reivindicações dos profissionais, em particular dos enfermeiros, sempre se compatibilizaram com o reforço do Serviço Nacional de Saúde, e este clima não está a permitir que se faça. Este requerimento que aqui é apresentado é mais uma acha para a fogueira, na verdade, porque continua a tentar fazer da discussão política aquilo que não deveria ser o foco da atual situação. Mais uma vez dizer que o foco da atual situação deveria ser o caderno reivindicativo dos profissionais de enfermagem, em particular da sua progressão de carreira, e sobre isso não há nada neste requerimento. É, como dizia, mais uma acha para a fogueira de um clima que efetivamente não está a beneficiar ninguém. Por isso o Bloco de Esquerda, não inviabilizando, também não acompanha, vai optar pela abstenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este requerimento, importa clarificar que as relações entre a Ordem dos Enfermeiros e o Governo são matérias que estão reguladas. Estão bem reguladas, como sabem todos os seus deputados, o Estado, através, com a criação das ordens profissionais, delegou competências que eram originalmente suas, do Estado, nas ordens profissionais. E estão muito bem delimitadas quais são as competências das ordens profissionais e, é claro, e isso está bem plasmado em todos os diplomas das ordens e não só da Ordem dos Enfermeiros, que as competências de natureza laboral não são competência da Ordem dos Enfermeiros, como não são da competência das Ordens dos Médicos, de qualquer ordem. E, portanto, essa era uma matéria que gostaríamos, desde logo, de aqui reafirmar. E, portanto, as relações entre a ordem ou as ordens e o governo, e no caso concreto o objeto deste requerimento, o que o CDS quer é que a Assembleia da República se imiscui nas relações que existem entre o governo, neste caso, o Secretário de Estado e Adjunto da Saúde, com a Ordem dos Enfermeiros. Nós não nos vamos opor a que a Assembleia da República ouça, mais uma vez, a senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros, nem o senhor Secretário de Estado da Saúde. Mas, efetivamente, queríamos deixar bem claro que esta é matéria, sobretudo, da relação entre governo e ordens e não da Assembleia da República. Mas, posto isto, dizer que nós não iremos inviabilizar, obviamente, este requerimento, mas iremos nos abster.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estamos em condições de votar este requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor é o PSD e o CDS, portanto foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS e a abstenção das restantes bancadas. Passamos então ao ponto 5. Ponto 5, discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda a solicitar a audição do Conselho Diretivo da ADSE, do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE e da Ministra da Saúde sobre a chantagem dos hospitais privados e a ameaça de interrupção da prestação de cuidados de saúde e beneficiários do subsistema. Nós temos um requerimento, eu só queria aqui acrescentar, um requerimento também do PSD, que é em todo idêntico a este requerimento do Bloco de Esquerda, com uma pequena alteração que é acrescenta este requerimento, não vai ser discutido porque não está na ordem de trabalhos, mas é só para que acrescenta só a esta audição a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. Eu só faço este ponto de situação porque se o PSD, a bancada do PSD, fizer um requerimento oral para acrescentar e se for aprovado, poderemos já resolver este problema da ADSE hoje e não ficar outro requerimento para o próximo dia. Portanto, quando faz favor, Sr. Deputado Adão e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimento todos os colegas. De facto, aqui temos duas opções. A primeira é seguir estritamente o regimento e os princípios que estão definidos e na próxima reunião ficará agendado este requerimento e faremos a discussão e faremos eventualmente a votação. A outra era, com a anuência e a complacência da parte do Bloco de Esquerda, fazermos já a inserção deste requerimento e ser, no fundo, tudo ao mesmo tempo e fazermos este debate ao mesmo tempo e eventualmente a admissão também dos dois ao mesmo tempo. Da nossa parte não tem problema nenhum, a opção é mais do Bloco de Esquerda, nós apenas dizemos que de uma maneira ou da outra estamos confortáveis. Muito obrigado.
Obrigado. Sobre este assunto, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. O requerimento do Bloco de Esquerda já entrou há alguns dias, não sei quando, mas já entrou há alguns dias e portanto neste momento o nosso entendimento é que há apenas um requerimento em discussão. É assim. Pelas regras de apresentação dos requerimentos, há apenas um requerimento em discussão, que é o do Bloco de Esquerda. Nós, no nosso requerimento, não aceitaremos a inserção da PHP. E, portanto, enfim, se há essa proposta, ela surgirá por outros meios, provavelmente para a próxima semana, quando for discutido o requerimento do PSD, que entrou ontem, salvo erro. E, portanto, neste momento, no nosso entendimento, há um requerimento do Bloco de Esquerda, sobre o mesmo assunto, é verdade, mas que tem, que solicita a audição de três entidades, do Conselho Diretivo da ADSE, do Conselho Geral de Supervisão da ADSE e da Ministra da Saúde. Nós não colocamos a PHP porque não pretendemos ouvir a PHP, portanto não faz sentido inserir essa entidade num requerimento do Bloco de Esquerda quando o Bloco de Esquerda não a pretende ouvir sobre a situação.
Está resolvido. Sr. Deputado, só para...
Não, é só para dizer, eu não incluía nada no requerimento do Bloco de Esquerda. Eu respeito escrupulosamente a letra e o conteúdo do requerimento do Bloco de Esquerda. Não, a questão não era esta, a questão era mesmo um exercício formal, que era, para lá do requerimento do Bloco de Esquerda, que respeitamos, na letra e no conteúdo, nesta circunstância, para poupar tempo e dar operacionalidade a isto, aparecia também já hoje a discussão do requerimento do PSD. Mas percebes perfeitamente o desconforto que causa ao Bloco de Esquerda e, portanto, querem discutir hoje apenas o requerimento do Bloco de Esquerda, o do PSD será discutido a próxima vez e assim se fará, com certeza.
Senhora Deputada Isabel Galriça Neto, uma interpelação à mesa.
Sem querer ultrapassar a ordem de nenhum dos intervenientes no debate e sabendo que o requerimento é obviamente do Bloco de Esquerda, e depois terei a oportunidade de me alongar quando for da minha intervenção, mas já agora queria só precisar que de facto há um requerimento que já foi aprovado nesta comissão sobre a área conexa e, portanto, ou melhor, sobre a mesma área, que é o do CDS e que está desde janeiro à espera de agendamento e que, se do ponto de vista de ordem temporal, a algum estará primeiro, se me é permitido, sendo que não estamos a disputar nenhum campeonato, mas é uma questão de objetividade e de factualidade. De facto, é esse requerimento do CDS. Quanto ao mais, na minha altura de falar, eu tomarei e darei outros argumentos. Mas já agora convém lembrar e vamos respeitar esta ordem. Desculpe.
Muito bem. Está sempre no respeito de todas as tudo aquilo que já estava aprovado. A única coisa que se pretendia, e foi, no PSD não contactou comigo, nem coisa nenhuma, foi só operacionalizar. Quanto a esta questão, esta interpelação à mesa, quero dizer à senhora deputada Isabel Galriça Neto que o requerimento do CDS-PP, como já tinha dito, e como eu disse no início da reunião, e já tinha referido em reuniões anteriores, já estava previsto para 27 deste mês. Portanto, iremos aproveitar esta situação para, e temos tempo até para que o requerimento do PSD entre também para a próxima reunião e estará agendada para se os senhores deputados não se opuserem. Por isso é que eu fiz aquela informação, o que é que era a ordem de trabalhos da próxima reunião e da reunião de dia 20 e da 27. Eu dava a palavra para a apresentação do requerimento e entrávamos na nossa ordem de trabalhos ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, sendo que, deixem-me só uma à parte, acho que foi bom ver esta discussão também e esta clarificação e agradeço aos Srs. Deputados. Sr. Deputado Moisés Ferreira tem a palavra para a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento, e até pelo título do mesmo, creio que é autoexplicativo, na verdade. Nós estamos a viver em Portugal uma situação em que a hospitalização privada, os principais grupos económicos a operar na hospitalização privada e agrupados na PHP, estão a fazer uma chantagem sem precedentes à ADSE e aos seus beneficiários. É uma chantagem que o Bloco de Esquerda tem classificado de ignóbil, porque é uma chantagem em que os principais grupos económicos a operar na área da saúde ameaçam fechar as portas aos beneficiários de subsistemas ou, em alternativa, obrigá-los a pagar na íntegra os cuidados de saúde prestados. Porquê? E é esta a parte que é particularmente ignóbil. Porque se recusam a devolver 38,8 milhões de euros que cobraram indevida e abusivamente. E que a ADSE está a exigir que sejam devolvidos. Nós, se formos ver, se puxarmos a fita atrás, o que aconteceu foi o seguinte. A ADSE considerou que em 2015-2016 os grupos económicos privados na área da saúde faturaram indevidamente quase 40 milhões de euros à ADSE, praticando, em alguns casos, preços muito acima daquilo que eram convencionados. Os grupos económicos tentaram primeiro uma via legal para contestar isto. A Procuradoria-Geral da República deu razão à ADSE, dizendo que era legal e que era lícito e que era legítimo aquilo que estava a fazer. Os grupos económicos, não tendo já a via legal, porque tinha sido fechada pela PGR, avançaram para esta chantagem e para esta ameaça. Dizer que deixam, que ameaçando deixar de receber os beneficiários do subsistema. E, portanto, o que está em cima da mesa é grupos económicos privados que cobraram abusivamente quase 40 milhões de euros à ADSE, que se recusam a devolver o dinheiro que cobraram abusivamente e que estão a utilizar os beneficiários como carne para canhão nesta guerra com a ADSE. E meço bem as palavras que estou a usar. Nós já vimos isto em setembro do ano passado, quando o Governo pretendeu, a ADSE e o Governo pretenderam aplicar novas regras, nomeadamente que estavam estipuladas no Decreto-Lei de Execução Orçamental de 2018, onde se limitava a taxa de lucro para determinadas ações feitas por estes grupos económicos. Por exemplo, que os medicamentos, os preços de medicamentos praticados por estes grupos económicos não poderiam ser superiores ao preço de venda ao público mais 40%, ou seja, limitavam a taxa de lucro a 40%, imagine-se, tão pouco quanto isso, e que havia uma série de dispositivos cuja taxa de lucro ficava limitada a 25%. Apesar destas taxas de lucro, mesmo limitadas, continuarem a ser substanciais, são poucos os negócios com taxas de lucro tão grandes, os grupos privados já nessa altura fizeram a mesma chantagem e a mesma ameaça. Já nessa altura disseram que se não houvesse uma reconsideração e uma renegociação, que recusavam receber os beneficiários do subsistema. E, portanto, esta chantagem já é recorrente e é motivada porque os privados que têm algum tipo de relação com a ADSE querem operar sem nenhum tipo de fiscalização, sem nenhum tipo de transparência e cobrando aquilo que bem lhe apetece, mesmo que abusivamente. Ora, parece-nos que isto não pode ser e é inaceitável este tipo de chantagem. E, portanto, nós queremos ouvir o Conselho Diretivo da ADSE, o Conselho Geral de Supervisão e a Sra. Ministra da Saúde, que é uma das tutelas da ADSE, como se sabe tem dupla tutela, para perceber de que forma é que, do ponto de vista de política pública e de ações de política pública, se pode proteger os beneficiários desta chantagem ignóbil que os privados estão a fazer ao subsistema e à ADSE. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Fátima Ramos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Começaria por dizer que, infelizmente, nós notamos uma situação de conflito a vários níveis na saúde, que não é apenas o caso da ADSE, mas também outras situações que existem e que são prejudiciais, para as pessoas e, portanto, para os doentes. São situações de conflito que não interessam a ninguém. Em relação a este requerimento, desde já o PSD informa que concordamos com estas audições. Aliás, como já foi referido pelo Sr. Presidente da Comissão, temos também um outro requerimento que será discutido na próxima reunião. O PSD é um partido humanista, para quem as pessoas devem estar sempre em primeiro lugar, e é um partido também que defende o rigor e a transparência. Por conseguinte, requerimentos como este, que nos poderão permitir esclarecer e determinadas situações, são para nós requerimentos bem-vindos. Como disse, o PSD é um partido que defende o rigor, porque achamos que... Porque, Sr. Presidente...
Senhores deputados, queria em condições para a Sra. Deputada concluir a sua intervenção, se faz favor.
Como eu disse, o PSD é um partido que defende o rigor, porque achamos que, com rigor, fazemos uma melhor gestão dos recursos que temos, que são escassos, no sentido de satisfazer melhor aquilo que são as necessidades das pessoas. Por conseguinte, defendemos também, como todas as pessoas sabem, que deve ser o Estado a cumprir determinadas missões, nomeadamente no que toca à saúde, mas que quando o Estado não consegue cumprir na sua plenitude essas funções, deve contratualizar. Começando por quem? Começando pelo setor não lucrativo e depois indo também a outros parceiros que estejam disponíveis para cooperar com o Estado. O que nós queremos é que os portugueses sejam todos tratados da mesma maneira, que não existam portugueses de primeira e portugueses de segunda no que diz respeito ao acesso a serviços essenciais, como é o caso da saúde. E neste caso concreto, estamos de facto aqui perante um conflito que não é bom para ninguém. Ainda o próprio Sr. Presidente da República apela ao diálogo e ao consenso. Ainda hoje ouvi também o Sr. Presidente do Hospital da Cruz Vermelha, que é um hospital que não vive para distribuir lucros e que também lamenta a falta de diálogo, pelo que para nós é crucial, de facto, fazer estas audições e perceber o que se passa, perceber, de facto, se o Estado não está a agir bem, na falta de diálogo, mas se o Estado eventualmente, e como é aqui insinuado pelo Bloco de Esquerda, também não está a fiscalizar devidamente aquilo que deve fiscalizar. Porque, de facto, para que exista uma boa gestão e para que os portugueses sejam todos bem tratados, também compete ao Estado, por um lado, cumprir as suas obrigações, que é pagar a tempo e horas, mas também compete ao Estado exigir e fiscalizar e ter normas claras. Por esse facto, nós concordamos que as entidades cá venham para serem ouvidas, para explicar o que é que se passa, bem como, eventualmente, outras entidades, quer ligadas ao mundo empresarial, quer também, eventualmente, ligadas ao setor não lucrativo. Porque, de facto, o que queremos é que as pessoas sejam tratadas como devem ser, com respeito e com a qualidade que merecem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, é óbvio que o Partido Socialista vai viabilizar este requerimento do Bloco de Esquerda, como viabilizará quaisquer outros requerimentos que existam acerca desta matéria, dada a importância e o significado que o Partido Socialista dá a esta matéria. Relembrar que no centro desta discórdia estão 38 milhões de euros que os privados contestam em pagamento de eventual sobrefaturação à ADSE. Permitam que recentre um pouco a questão e faça o enquadramento e o ponto da situação desta mesma questão. Em 2009, após processo negocial com as entidades convencionadas e alargado no ano de 2014, foi alargado o princípio das regularizações, ou seja, o prestador da fatura, o que entende, o prestador fatura aquilo que entende, mas a sua faturação é depois comparada com a de outros prestadores, ou seja, existe um preço médio, um valor médio para os mesmos atos. Quando existem desvios significativos, que eu penso, não tenho a certeza, mas penso que sejam superiores a 10%, o prestador tem que reembolsar à ADSE os valores que cobra a mais. A Associação Portuguesa de Hospitais Privados, que reúne alguns dos mais representativos prestadores em regime convencionado, recorreu à Justiça e submeteu uma providência cautelar que, como todos sabemos, foi recusada pelo Tribunal por razões processuais. Na sequência, a ADSE solicitou à tutela que houvesse um pronunciamento da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República pronunciou-se dizendo que o procedimento de regularização relativo aos anos 2015 e 2016 é legal, não podendo ser afastado por eventuais vícios na elaboração e celebração da Convenção e na atualização automática das tabelas de preços e regras em vigor. Estou a citar a pronúncia da Procuradoria-Geral da República. No seguimento desta situação, a ADSE reuniu no dia 13 de dezembro com os prestadores com o maior valor que tinham para regularizar, para lhes comunicar o início dessas regularizações. Quando da reunião, todos os associados da Associação Portuguesa de Hospitais Privados informaram que iriam avançar individualmente para tribunal e que essas regularizações não tinham condições de as manter e não teriam condições de manter as respectivas convenções com a ADSE. Sabe-se que os grandes grupos têm enviado cartas redigidas por advogados onde voltam a contestar essas regularizações e a sua metodologia. E nas últimas semanas, nos últimos dias, o grupo José de Melo, o grupo Luz Saúde e o grupo do Hospital Particular do Algarve informaram que pretendiam denunciar estes contratos de convenção com a ADSE. Este é o enquadramento e o ponto de situação atual. O Partido Socialista entende que a renegociação dos acordos e o terminar das convenções não tem forçosamente que ser um momento de tensão, não tem que ser um drama, e deve resultar essencialmente da capacidade de negociação das partes. Nem os operadores privados são obrigados a contratar com a ADSE, nem a ADSE é obrigada a estabelecer quaisquer tipo de convenções com as entidades privadas. E, portanto, parece-nos bem aquilo que o Ministério da Saúde fez. E o que o Ministério da Saúde fez foi deixar que o problema seja resolvido convenientemente entre as partes, ADSE e prestadores privados. E é claro, senhores deputados, que se por um lado é muito provável que prestadores privados possam perder uma boa parte da sua faturação, cerca de um terço da sua faturação, também é bem verdade que a ADSE possa perder alguns dos seus beneficiários, principalmente aqueles de maiores rendimentos, que também são aqueles que mais contribuem. E, portanto, é uma negociação com riscos para ambas as partes, mas que terão que ser, obviamente, as partes a dirimir. Penso também que a denúncia por parte dos privados foi feita apenas e só à ADSE. Não houve intromissão da tutela neste sentido. E, portanto, parece-nos bem que o Governo deixe evoluir este processo no sentido da negociação entre as partes. O que é importante para o Partido Socialista é que os portugueses beneficiários da ADSE vejam os seus interesses defendidos e que não fiquem órfãos de situações de assistência, e isso garantidamente o verão, porque a universalidade do Serviço Nacional de Saúde garantirá essa assistência. O PS sempre defendeu a ADSE como um dos direitos públicos e, portanto, o direito dos funcionários é a ideia principal que se deve salvaguardar, bem como também as questões de sustentabilidade da ADSE. O diálogo é aquilo que defendemos e o Partido Socialista viabilizará todos os documentos que digam respeito a esta matéria no sentido de aprofundar e de esclarecer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorris. Ainda tem tempo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em abono da transparência e com a tranquilidade de quem não tem nada a esconder, eu faço a minha declaração de interesses e conhecem a minha posição, na medida em que trabalho também num grupo privado envolvido nos conflitos com a ADSE. E, portanto, gosto sempre da transparência e, pessoalmente, e para o CDS, é importante que eu a reforce. Depois, eu queria dizer que acompanho a preocupação e acompanhamos a preocupação manifestada no requerimento do senhor deputado do Bloco de Esquerda, porque obviamente neste clima de guerra que se instalou e que o Governo deixou instalar na saúde, quem perde mais são os portugueses. Não é novo, já me ouviram aqui dizer que lamentavelmente temos um Governo sem capacidade negocial e a deixar rebentar múltiplos conflitos com prejuízo para todos os portugueses. Portanto, nós acompanhamos a preocupação. E o que eu gostaria de também frisar, não acompanhamos porque conhecemos os factos, é o relato que se faz da realidade e, nomeadamente, queria aqui deixar claro que quando se fala em chantagem ignóbil da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, eu estranho que, a bem da transparência, do diálogo que o senhor deputado António Salles, do Partido Socialista, também há pouco vincou, não se queira ouvir todas as partes interessadas, porque é assim que se trabalha em democracia, e nessa... Eu vou terminar, senhor deputado, se me deixar. E, portanto... Para nós, o que faz sentido, porque entendemos que é dessa forma que toda a Câmara e todo o Parlamento prestam serviço aos portugueses, a bem da democracia e da transparência, o que nós queríamos aqui apresentar é precisamente um requerimento oral, porque faz sentido, e que seja votado agora, precisamente de incluir nas audições, não apenas as entidades que o Bloco de Esquerda aqui propõe, mas também a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, porque é assim, depois de se acusar de chantagem ignóbil, dá-se então a oportunidade em transparência, em diálogo e em democracia para que tudo seja devidamente apurado e esclarecido. E nessa medida era aquilo que eu queria dizer e que há pouco interpelei, porque de facto cada um no seu tempo, que o CDS apresenta aqui um requerimento oral para que hoje também seja possível decidir se a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada tem lugar a ser ouvida, como nos parece que em democracia deve acontecer, no âmbito desta problemática que sim, nos preocupa e muito, porque pode afetar bastante a saúde dos portugueses. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já aqui foi muito dito sobre este processo. Em primeiro lugar, dizer que o PCP acompanha o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para que seja ouvida o Conselho Diretivo da ADC, o Conselho Geral e Supervisão da mesma entidade e a Sra. Ministra da Saúde. E, efetivamente, o que está a passar, e já há longo período de tempo e não é agora, nestes dias, este processo de chantagem à ADCE, aos beneficiários, por parte dos grandes grupos económicos que operam na saúde e que têm convenções com a ADCE, convenções essas que, a partir de 2009, está lá claro que, reconhecendo que, havendo uma sobrefaturação, terá de haver um processo de regularização. Portanto, as entidades, os grandes grupos económicos, sabem, desde 2009, assinaram convenções a partir de 2009, em que esse processo de regularização, quando há sobrefaturação, deve estar presente, deve ser feito, e foi isso que o Conselho Diretivo e o Conselho da ADCE propuseram, e é importante mais uma vez reafirmá-lo. O que está aqui em jogo, efetivamente, é a devolução de 38 milhões de euros que estes grupos privados sobrefaturaram à ADCE e que, de acordo com as convenções de 2009, volto a dizê-lo, deveriam proceder ao pagamento, à devolução desse processo de regularização dessa sobrefaturação, mas, efetivamente, os grupos privados não pretendem fazer. Importa mais uma vez aqui dizer que este pedido de devolução da ADCE está fundamentado num parecer da Procuradoria que é muito claro relativamente a isso. E, portanto, parece-nos efetivamente oportuno que o Conselho Diretivo, o Conselho Geral de Supervisão e a Sra. Ministra da Saúde venham a esta Comissão prestar esclarecimentos sobre todo este processo, mas também para que ainda ontem ouvimos o Conselho Geral e de Supervisão a dizer que está disponível para o diálogo, que está disponível para continuar todo este processo de diálogo e negociação, mas obviamente também não está disponível para abdicar daquilo que está plasmado na letra da lei. E, portanto, parece-nos efetivamente oportuno e iremos votar favoravelmente o requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se o Sr. Deputado Moisés Ferreira quer fazer alguma referência, não quer. Passava à votação do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Existe um requerimento oral da Sra. Deputada Isabel Garriça Neto, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, para que sejam chamados também, conjuntamente, portanto, os hospitais privados, resumindo, os representantes, a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com a abstenção do Grupo Parlamentar do PCP e do CD e do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Eu pergunto, Sr. Presidente, em face desta aprovação deste requerimento, como é que fica o requerimento do PSD? Porque o requerimento do PSD tinha exatamente a mesma matéria.
Oh, senhora deputada, o requerimento do PSD será agendado para a próxima semana e será discutido para a próxima semana. Foi o que ficou definido nessa altura. Portanto, penso que não há nada, porque na altura discutiremos, aqui já está agendado para outra semana. Pronto, é o que eu acho que tenho de dizer. Está esclarecida a situação, passamos ao ponto 6, discussão e votação da petição 503/13/3, que solicitam a adoção de medidas que permitam melhorar as condições para portadores de doenças inflamatórias do intestino. Relatora, a senhora deputada Ana Oliveira, que tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todos os senhores deputados. E relativamente a este relatório, está-se um bocadinho agitado ainda da discussão.
Senhores deputados, se conseguirmos, os senhores deputados, se conseguirmos dar condições à senhora deputada, tem a palavra, senhora deputada.
Obrigado. Portanto, o relatório apresentado hoje é relativo à petição número 503, que é sustentada por 10.714 assinaturas e solicitam a adoção de medidas que permitam melhorar as condições para portadores de doenças inflamatórias do intestino, tendo como primeira peticionária a senhora Vera Cândida Pinto Gomes. A petição reúne os requisitos formais, o objeto da petição está devidamente especificado e os seus subscritores encontram-se corretamente identificados. Relativamente a esta petição, os seus subscritores sustentam a respectiva pretensão, argumentando que as doenças inflamatórias do intestino afetam mais de 20 mil portugueses, com uma tendência significativa de aumento. São doenças autoimunes, crónicas, de causa desconhecida e carecem de cuidados de saúde vitalícios. Referem também que estão associadas outras patologias a esta doença, como é o caso da psoríase e o caso da artrite reumatoide, embora não se limitam apenas a estas doenças. São objeto de tratamento, que vão desde anti-inflamatórios específicos à cirurgia. Apesar de existirem algumas medidas de apoio aos doentes, como é o caso da comparticipação de medicamentos associados a estas doenças inflamatórias do intestino, referem que não existem outras destinadas a facilitar o seu cotidiano e a sua qualidade de vida. E referem também que implicam um custo elevado no tratamento da doença em si, como também nas complicações associadas. Acarretam uma monitorização constante, exigindo um tratamento regular e prolongado. Os peticionários, o que é que pretendem nesta petição? Pretendem a isenção de taxas moderadoras no acesso ao serviço de saúde, no Serviço Nacional de Saúde. Referem e solicitam a criação de um cartão de acesso prioritário a instalações sanitárias em locais públicos e pedem também a atualização da lista de doenças incapacitantes e a inclusão das doenças inflamatórias do intestino na lista de doenças incapacitantes. Relativamente às diligências efetuadas pela Comissão, houve uma audição com os peticionários, onde estiveram presentes eu própria, pelo Partido Social Democrata, a deputada Carla Cruz, pelo PCP, e fizeram-se representar os peticionários pela senhora Vera Gomes e Ângela Silva. Relativamente ao resumo da audição, agradeci a presença dos peticionários e dei-lhes a oportunidade de darem informações adicionais que acrescentassem novos dados a esta petição, ao qual os peticionários reforçaram as suas reivindicações planadas na petição. Referi também que a deputada do PCP, Carla Cruz, deu nota que há diferentes doenças inflamatórias e todas são incapacitantes, considerando pertinentes as propostas apresentadas, destacando a isenção para as taxas moderadoras. Deixe-me só aqui. No meu caso, referi que o Partido Social Democrata reconhece as reivindicações desta petição, são legítimas e que é necessário fazer a sensibilização desta doença. Consideramos também que é consensual que as doenças inflamatórias do intestino têm um impacto negativo nos seus portadores, muito embora muitas vezes não transpareçam. De referir ainda que, nos termos do artigo 20 da Lei do Direito da Petição, a Comissão de Saúde solicitou informações ao Governo, não tendo o Executivo respondido a essa solicitação até à presente data. Em termos de conclusões, e face a tudo o que foi exposto, a petição, mais uma vez, refiro que cumpre os requisitos para a apreciação no plenário da Assembleia da República. O presente relatório e a petição devem ser remetidos ao Sr. Presidente da Assembleia da República, à Sra. Ministra da Saúde, e deve o presente relatório ser publicado no Diário da Assembleia da República. Deve também, por Comissão de Saúde, dar conhecimento do presente relatório aos peticionários. E por aqui me fico. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento-a pelo relatório e pela forma como apresentou também. E dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Maria da Luz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Também começo por cumprimentar o trabalho realizado pela deputada relatora Ana Oliveira e dizer que fez uma redação clara e objetiva e que o seu relatório, de facto, cumpre os requisitos legais e regimentais previstos na lei. Trata-se, de facto, de uma petição pertinente sobre as doenças inflamatórias do intestino, com 10.714 peticionários, como refere, cumprindo, por isso, requisitos que fazem com que ela deixe a plenária para discussão. Relativamente à redação, eu gostaria aqui de, se me é permitido, enfatizar um estudo relativamente recente, um estudo europeu feito a 5 mil cidadãos com esta doença e que abrange Portugal, foi feito a 21 países e que diz claramente que, ou pelo menos o estudo aponta claramente para problemas no mundo laboral decorrentes das características e do impacto que a doença tem nas pessoas que são portadoras e que estão no mundo do trabalho. Nomeadamente, stress, absentismo laboral, decorrente, é claro, das consultas e tudo o que envolve a própria doença, e também discriminação e estigma social. Por tudo isto e por tudo aquilo que foi referido, e relativamente à opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre o conteúdo e os desidratos da petição, reservámos-nos a quando da discussão em plenário. E disse.
Obrigado, Sra. Deputada. Estava aqui só. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Deputada Ana Oliveira pelo relatório, não só pela factualidade, mas também pelo cuidado e pormenor com que o apresenta e a clareza também, nomeadamente sobre aquilo que são as pretensões dos peticionários, mas também sobre a descrição destas doenças inflamatórias e as consequências que têm na vida dos doentes. Que para além de ser uma análise, o relatório, para além de ser uma análise de forma sobre admissibilidade, sobre preenchimento de critérios para discussão em plenário, é também um bom conteúdo para nós podermos não só fazer a discussão em plenário, mas também, enfim, se os grupos parlamentares entenderem, também ter aqui uma boa base para iniciativas legislativas. Nós vamos acompanhar, obviamente, e cumprimentar e agradecer mais uma vez o trabalho da Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Borges Sanete. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Deputada Ana Oliveira, felicitá-la pela elaboração de um relatório que é claro, que é factual, bastante bem elaborado e, portanto, obviamente, nada nos opõe à sua aprovação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Deputada Ana Oliveira, porque apresenta aqui um relatório que é factual, é objetivo e teve efetivamente a preocupação de colocar aquelas que são as pretensões dos peticionários, quer no que vem no texto da petição, quer também depois na descrição da audição avaliação que foi feita aos peticionários e que reafirmaram efetivamente aquelas que são as pretensões que estão no texto. As conclusões são também elas objetivas e factuais e cumprem aquilo que está estipulado no regulamento sobre as petições. Não teremos oportunidade em plenário debater as implicações das doenças inflamatórias do intestino nas diferentes dimensões da vida dos doentes que têm e que sofrem desta multiplicidade de doenças e que têm um impacto bastante significativo na sua vida, desde logo não só nas questões laborais, como aqui hoje já foi dito, mas na sua própria percepção de imagem, na conciliação com a vida pessoal e profissional, mas também de estudantes. Nós estamos a falar de um número muito significativo de doenças que afetam pessoas que estão ainda a estudar, e isso tem um impacto muito significativo na vida destes estudantes, e portanto teremos a oportunidade de debater e queria mais uma vez dizer que acompanhamos, votando favoravelmente, o parecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se a Sra. Deputada Ana Oliveira pretende referir. Faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Não apenas para agradecer as palavras dos Srs. Deputados e referir que é uma doença que temos, falam em 20 mil portugueses, mas de facto está a ter uma tendência crescente e em grande escala, portanto acho que merece toda a atenção de todos nós. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Cumprimento a Sra. Deputada. Fazemos aqui 2 minutos de intervalo e passamos à audição do Sr. Professor Manuel Lopes. Da parte do PSD, é Fátima?